CBN Paraná. O Estado se reconhece aqui.
10:37 do horário de Brasília. Está no ar mais uma edição do CBN Paraná. Hoje, quarta-feira, dia 23 de dezembro. E o nosso entrevistado é o secretário de Estado do Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge, que se encontra aqui nos estúdios da CBN em Cascavel. Bom dia, secretário. Satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, Roberto. Uma alegria estar falando com você, com o Gilson e com o Ricardo e com os amigos da CBN.
Vamos agora à União da Vitória. Bom dia, Ricardo Silveira.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Gilson. Bom dia, secretário, a todos os ouvintes da CBN.
Bom dia também ao Gilson Aguiar em Maringá, que já inicia perguntando ao secretário. Gilson.
Bom dia, Roberto. Bom dia, secretário. Secretaria de Planejamento. A secretaria que tem uma série de funções de coordenação de ações do Estado, que é bastante complexa. E mais do que nunca, a gente está num contexto complexo. E o ano que vem tem uma série de fatos que estão acontecendo. E eu queria puxar um deles em especial para começar essa conversa, que é o fim do pedágio, último ano das concessionárias. E a logística do Estado depende das rodovias. A gente sabe que o Paraná tem uma malha rodoviária, algumas delas em dificuldade, luta por duplicação, mas que o crescimento da economia do Estado depende disso. Como é que se pretende associar uma logística eficiente para uma retomada da economia, que é o que a sua secretaria está à frente discutindo isso?
Muito bem observado, Gilson. Logo no início do governo Ratinho Júnior, já acompanhei o governador nas primeiras viagens a Brasília para tocar o tema pedágio, né, que sacrificou tanto aí os paranaenses. E a ideia do governador é essa aproximação junto com o governo federal, junto com o ministro Tarcísio, para que a gente pudesse realmente estabelecer quais eram os parâmetros para corrigir os erros do passado. Então, primeiro, o critério é reduzir de forma significativa os pedágios, e nisso o governo do Estado do Paraná fez uma parceria com o governo federal para que a gente pudesse fazer, então, essa nova concessão com novas regras, com regras mais eficazes, unindo as BRs, que são as rodovias federais, com as rodovias do Estado do Paraná. E a gente está tendo sucesso nisso, estudos foram feitos para ver onde é que eram necessárias obras para poder melhorar o tráfego nas estradas, os contornos dos grandes centros, terceiras faixas, duplicação da BR-277, e tudo isso fazendo com o menor preço. Então, nós estamos trabalhando muito, né, o secretário Sandro Alex tendo diversas vezes para Brasília, conversado com todos lá, com a EPL, que é a empresa que fez esse estudo todo, e vamos buscar fazer uma nova concessão que venha concorrentes o maior número possível para poder realmente reduzir de forma drástica. Né? E é uma luta também do Estado do Paraná para evitar qualquer tipo de concessão onerosa, né, onde o ente que for fazer ganhar a licitação, tem que pagar algum tipo de valor para o governo federal ou para o governo do Estado do Paraná. Então, queremos evitar para que a gente possa realmente ter o menor preço, o menor valor e atender essa demanda dos paranaenses que possa fazer essa retomada econômica, como você bem disse. E, de outro lado, essas outras rodovias paranaenses que estão fora aí desse anel central, objeto à concessão, que foi até ampliado essa nova concessão, o governo do Paraná buscou recursos, né, junto ao Banco do Brasil, fez um financiamento de 1,6 bilhão, e boa parte desse valor vai ser destinado, então, a essa infraestrutura rodoviária, além também de algumas melhorias em estradas rurais.
Secretário, ainda nessa linha, né, de desenvolvimento das rodovias aqui no estado do Paraná, quais serão os critérios que vocês estarão estabelecendo para poder dar uma prioridade para determinada região e melhorar as condições dessas rodovias?
Acho que primeiro é ver o estado daquelas que estão realmente mais precisando, ocupar aquelas que estão com uma maior demanda, uma maior dificuldade, porque ainda não estão bem preparadas, e também a questão dos acidentes, né? Foi feito todo um estudo pela EPL de quais são as áreas que ocorrem mais acidentes, e a ideia, então, é priorizar essas obras para evitar acidentes, para que não se percam mais vidas, e também esse diálogo com o setor produtivo. Logo no início também dessa gestão, nós fizemos a reunião com os deputados estaduais do Estado do Paraná, e observamos com ele quais eram as prioridades. Esses deputados disseram para a gente quais eram as prioridades, fizemos estudos, o governo do Estado do Paraná está investindo R$300 milhões em projetos de engenharia para poder fazer essas obras, para a gente poder realmente avançar. Mas o critério, então, ele é técnico daquelas rodovias que mais estão precisando, as rodovias, né, que têm acidente em maior número, e também essa conversa com o setor produtivo e com os deputados para que vejam realmente quais são as demandas regionais.
Voltando a falar, secretário, sobre o pedágio, esse novo modelo será colocado. Os contratos terminam em novembro de 2021. As discussões ganham força a partir de agora. Quando que nós deveremos ter essa definição? Quem serão as empresas que estarão explorando o serviço a partir de 2022?
Nós estamos terminando agora, é para ter essa audiência pública, porque é uma das fases que tem para fazer uma nova licitação, nova concessão, é audiência pública para ouvir a população, ouvir a comunidade, ouvir o setor produtivo e documentar toda essa conversa para que não tenham erros como aconteceu no passado. Essa conversa, a audiência pública era ter realizada em novembro, não foi possível, então ela será realizada em janeiro. A pandemia atrapalhou um pouquinho. Em janeiro haverá, então, essa audiência pública para ouvir o setor produtivo, e nós temos esse deadline, esse final, que é em novembro, nós temos que antecipar tudo. Mas o governo federal, junto com o governo do Paraná, está bem preparado, isso vai acontecer em tempo hábil.
Secretário, vou falar um pouquinho de uma comissão, um conselho, que é o Conselho Empresarial de Infraestrutura do Estado. O senhor está aí participando dele, tem a sociedade civil, a iniciativa privada, as regiões estão representadas, Noroeste, Norte, Sudoeste, Centro-Oeste, interessa a todo o Estado. Como é que está se desenvolvendo um plano de recuperação da economia com o diálogo com a iniciativa privada? O que, é que vai prevalecer nessa discussão? E já é possível apontar algumas medidas importantes para a gente ter um 2021 longe do que foi 2020, pelo menos em perda de emprego, recuperação econômica, principalmente em 2021?
Até o Paraná, só para te colocar também, até conseguiu melhorar os seus índices comparado com outros estados do Brasil, né? Nós conseguimos, mesmo em tempo de pandemia, gerar empregos, né? O saldo positivo de empregos, carteira assinada no Paraná, supera 30 mil. Nós geramos, perdemos alguns empregos durante a pandemia, mas recuperamos durante a pandemia e temos um valor de criação de mais de 30 mil vagas de emprego aqui no estado do Paraná. O setor produtivo, porque é vinculado também muito ao agro, ao negócio, à indústria alimentícia, e essa não pode parar, sob risco de desabastecimento, também conseguiu evoluir e teve um aumento da sua capacidade fabril aqui na indústria do Paraná, e a gente conseguiu evoluir e retomamos a produção industrial que tínhamos lá no começo da pandemia, em fevereiro, a gente conseguiu melhorar. O comércio está melhorando, então o Paraná, comparado com os estados, reduziu o PIB, mas reduziu menos do que outros estados aqui da federação e da média do Brasil. Mas o conselho que você falou, que a gente apelidou de conselhão, né, o conselho com empresários, com pessoas que representam o setor produtivo de uma maneira geral, está caminhando bem. Nós temos o Jefferson Nogaroli aí de Maringá, que tem trabalhado conosco em forma de parceria. O nosso vice-governador Darcy Piana também, liderado pelo nosso governador, nos orientou de fazer um plano. Esse plano ele foi feito, liderado e então, coordenado pelo vice-governador, e com planejamento, e a gente dividiu em três eixos: o eixo social, o eixo econômico e o eixo de gestão pública. Primeiro, reduzir o gasto público, que a gente possa ter mais dinheiro para a saúde, que foi nossa prioridade nesses últimos 10 meses. Né? Ver também como é que o Estado pode ter essas economias com o teletrabalho, com inovações que surgiram. Depois, trabalhamos a questão do aspecto social, planejamos construção de moradias, construímos barracões industriais para poder industrializar o agro e ter mais agregação de valor. E na parte econômica, várias medidas estão sendo criadas. Uma delas é fomento às cadeias produtivas locais, incentivo à exportação, porque para melhorar o PIB, para ter uma melhor arrecadação, tem que trazer dinheiro de fora do Paraná para dentro do Paraná, atração de investimento para o Paraná. Essa iniciativa que nós temos, que a gente quer dar um grande valor, que é essa união do setor produtivo, governo e universidades, que produzem pesquisa, e elas fazem pesquisa acadêmica, pesquisa básica, pesquisa aplicada. Mas, nesse momento, o foco é que a gente tenha mais pesquisa aplicada, orientada a negócio, para que surjam novos negócios, para que surjam modelos inovadores de novos produtos, que a gente possa aumentar o nosso parque fabril com inovação. Nós temos uma riqueza muito grande, que são as nossas universidades estaduais e as federais. Então, eu tenho conversado muito com o secretário Aldo, ele abriu as universidades, aqui mesmo em Cascavel, tive uma reunião específica com o nosso reitor e com o POD, né, o Programa Oeste de Desenvolvimento, e estamos trabalhando em parceria para que a gente possa, então, agregar valor aos novos produtos do Paraná. O Jefferson Nogaroli tem participado, nós fizemos uma reunião há poucos dias com esse conselhão, apresentamos uma plataforma, as premissas necessárias para a retomada do crescimento, e eles estão nos ajudando, teremos mais reuniões que eles vão dar várias ideias para a gente possa ampliar esse leque de opções. Então, esse trabalho foi entregue para eles a questão de 10 dias atrás, nós retomaremos no ano que vem, 2021, com essa parceria forte, para que estabelecemos pilotos de novas medidas para poder ajudar o governo do Paraná e todos os paranaenses.
Secretário, um dos aspectos que favoreceu essa manutenção dos empregos, um bom momento, podemos dizer assim, no estado do Paraná, foram as oportunidades de operações de crédito, né, ofertadas também pelo governo do estado. E para o próximo ano, mais de 3 bilhões de reais vão estar disponíveis, né, para que esses empresários possam realizar a manutenção de programas e, consequentemente, a manutenção dos empregos, né?
Sabe, Ricardo, logo no começo da pandemia, Eu tive uma reunião com o governador, uma reunião muito próxima, né? Estávamos eu e ele pensando e preocupados, né, com tudo o que tinha para vir para o futuro. E a nossa primeira preocupação era a manutenção de empregos. Então, Valdemar, como é que vamos manter os empregos, né? Então, surgiu uma linha de crédito através da Fomento Paraná para os micro e pequenos empresários, para que eles pudessem, então, manter a folha de pagamento em dia. Então, nós priorizamos esse dinheiro para que pudesse ser utilizado na folha de pagamento. Fizemos reunião com o Heraldo e trabalhamos muito nesse sentido. Esse programa foi criado, o número de demandas aumentou em 10 vezes a demanda que tinha lá a Fomento. Ela se esforçou muito para poder atender os micro e pequenos empresários paranaenses. O Wilson Blay também no BRDS colocou à disposição, fez uma linha de R$1 bilhão para distribuir, fazer esse financiamento para os empresários paranaenses, e assim foi feito. Já emprestou mais de R$1 bilhão nesse ano de 2020 na crise para manter as empresas operando. Então, a primeira preocupação era você manter empregos. E isso a gente acredita que teve sucesso. Nós perdemos muito emprego no início da pandemia, mas temos, no ano de pandemia, um saldo positivo de mais de 30 mil empregos. Isso é muito significativo. Isso é fruto desse trabalho e fruto também do trabalho realizado em 2019. Vou dar um exemplo para você, a Investe Paraná, antiga PD, trouxe várias empresas para o Paraná já em 2019, que se instalaram em 2020. Os projetos estavam programados e eles mantiveram os investimentos. As cooperativas paranaenses vão investir nos próximos anos R$3 bilhões. Nós tivemos uma reunião com as cooperativas antes da pandemia e tinham esses investimentos programados. E eles, de forma honrosa, honesta, trabalhadora, sendo exemplo para o país, mantiveram esses investimentos, e isso gera muito emprego para o Paraná.
O senhor falava sobre o PIB. Os economistas dizem que o Brasil cai em torno de 4,5%. Essa é a queda do PIB em 2020. O Paraná cai menos, cai em torno de 2%. O senhor falou do envolvimento do governo do Estado contribuindo, além do agronegócio forte, outros setores. Mas há uma projeção para o Brasil, o PIB do Brasil em 2021, crescimento de 3,5%. O Paraná deve crescer mais que o Brasil?
Deve, o Paraná deve crescer mais que o Brasil, e isso é a nossa tendência, porque nós vimos, em janeiro e fevereiro, um crescimento industrial, uma produção industrial significativa. Né? A questão do PIB do Paraná é um pouco atrelado à questão das chuvas, né? Se chove bem, teremos boas safras, e com boas safras nós temos um aumento do PIB, e a chuva também é importante na geração de energia elétrica, né? Também temos essa questão de Itaipu, geração de energia elétrica, para poder aumentar o PIB do Paraná. Então, são sérios fatores. Mas a tendência, sim, tendência de aumento da produção industrial, aumento do comércio e aumento do serviço no Paraná, inclusive com o setor de turismo, que foi um setor muito prejudicado. Eu vou citar a cidade de Foz do Iguaçu, uma cidade que mais perdeu na pandemia, porque a sua matriz econômica é ligada ao turismo, e esse foi o setor que mais sofreu. Mas o Estado do Paraná está atento a isso, está atento ao turismo, e quer incentivar muito fortemente o turismo local. Vai ter uma campanha de incentivo a que os paranaenses e as pessoas de fora aproveitem as belezas, as riquezas aqui do Paraná. Eu mesmo tenho visitado, visitei várias regiões aqui do Paraná, e é impressionante as belezas que nós temos aqui. Às vezes o próprio paranaense não conhece. Você está aqui em Angra Doce, você está a região de Carlópolis, tem várias regiões com locais belíssimos aqui no Paraná.
Secretário, vamos falar de saúde? E eu não deveria perguntar, claro, deveria perguntar isso também para o secretário Beto Preto, mas vou perguntar para o senhor porque tem muito a ver com a sua secretaria. Nós vamos, pelo jeito, embarcar na vacina russa. Nós vamos de Sputnik. E nós temos aí o governador falando que esse ano que vem nós vamos vacinar os paranaenses. Qual a logística para isso, de fazer essa vacinação de forma eficiente? E eu queria acrescentar uma pergunta, que a Universidade Federal do Paraná está desenvolvendo uma vacina fantástica, que tem, inclusive, uma eficiência, uma estratégia de eficiência melhor do que, por exemplo, a da Pfizer. Qual é a possibilidade do Estado de investir nessa vacina para termos uma vacina paranaense, inclusive um produto nosso nacional que possa fazer bom efeito na vacinação? E qual a estratégia do governo para que os paranaenses sejam vacinados o mais rápido possível?
Não, perfeito. Excelente a sua pergunta, tá? Primeiro, nós não temos preconceito com relação às vacinas, tá? Nós buscamos uma vacina que seja aprovada pela Anvisa, que é a nossa certificadora, e que vai fazer isso com agilidade, com competência e com todos os cuidados necessários. Então, toda e qualquer vacina que foi aprovada pela Anvisa, nós devemos confiar que ela será, então, eficaz e segura. É nisso que estamos trabalhando. Agora, com relação a essa agilidade, né, nós buscamos as alternativas para poder fazer parceria com o Tecpar. O Tecpar também tem essa expertise, tem essa possibilidade de buscar alternativas e ajudar nessa avaliação, inclusive na distribuição, de você poder fazer isso da maior forma com a nossa rede, que é uma rede muito ampla. Nós temos uma rede muito forte aqui no Paraná para poder fazer a vacinação. O próprio Brasil, em termos de vacinação, tem essa expertise por essa história que nós tivemos aí nas últimas décadas de erradicação de várias doenças que foram feitas isso através da vacinação. Então, o Estado do Paraná vai buscar as alternativas necessárias. O Tecpar está preparado para poder ajudar a gente na busca de averiguar quais são as necessidades que se tem para se produzir uma vacina aqui no Paraná. E nós daremos todo apoio a toda e qualquer iniciativa que venha buscar a solução desse grande problema. Esses problemas complexos não têm soluções fáceis, né? As alternativas são complexas. Então, nós temos que acompanhar todas as pesquisas que estão sendo realizadas, buscar aquelas que estão mais próximas da gente para poder buscar essa eficácia, e vai ser desenvolvido da melhor maneira, utilizando as vacinas que sejam disponibilizadas, trabalhadas. Nós temos feito isso com muito afinco. O secretário Beto Preto tem trabalhado muito, muito, de forma incansável para poder buscar as melhores alternativas. Isso foi feito no início da pandemia, quando até para deixar um legado para o nosso setor hospitalar, em vez de construir inicialmente aqueles hospitais de campanhas que são caríssimos e vêm e voltam, ele trabalhou para poder ampliar o número de UTIs dentro da nossa rede hospitalar para poder realmente deixar um legado. E você imagina, né? Toda vez que eu crio um novo núcleo de UTIs, eu preciso de um coordenador, de um chefe, de enfermeiros. E às vezes eu precisava, então, unir a expertise daqueles grupos, daquelas equipes que já estavam prontas. É lógico, se precisar ir para um hospital de campanha, iremos. Mas se eu puder fazer isso de maneira com a minha rede hospitalar, aproveitando as equipes, dando o tratamento necessário, a gente será muito eficaz. E os números do Paraná, apesar de realmente das mortes que aconteceram, e cada morte tem um valor incomensurável, né? Cada um que é um parente que perdeu, nós temos cada vez mais próximo, batendo a nossa porta, essa questão de pessoas sofrendo do Covid, falecendo pelo Covid, é muito importante. Mas os números do Paraná ainda são melhores que outros estados, né? Nós temos aí o terceiro melhor índice do acumulado de mortes por Covid a cada 100 mil habitantes. Mas isso não justifica, a gente tem que trabalhar muito, trabalhar mais, porque cada morte tem um valor incomensurável para cada família que perdeu seu ente, né? Mas todo o esforço vai ser feito, a vacina é importante e aprovado pelos órgãos específicos de saúde, a gente tem que buscar as melhores alternativas.
Secretário, como vem sendo o entendimento com o setor empresarial, industrial do Estado para a manutenção das ações com o objetivo de não ter queda na arrecadação, no aspecto econômico do Estado, mas sem deixar de lado o cumprimento do protocolo de saúde nesse momento da pandemia?
Acho que primeiro foi aquele estabelecimento das atividades essenciais. Aquilo que é essencial, atividade que é essencial, elas têm que continuar operando com as medidas sanitárias necessárias, distanciamento, luva, máscara, principalmente essas grandes empresas que têm 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, assim, 100 funcionários, por conta da proximidade, né? Faz alternativas de um turno vai um grupo de pessoas, segundo turno vai outras pessoas, manter isso. Isso foi feito. E foi feito com grande capacidade pelos empresários paranaenses. Nós vemos nossos frigoríficos, a nossa agroindústria, que conseguiu conter, fazer o distanciamento, tratar os casos que aconteceram, porque isso é inevitável, a gente sabe disso. Então, houve todo esse cuidado. Por isso que os empresários paranaenses estão de parabéns e conseguiram manter as suas atividades essenciais, principalmente no ramo alimentar, funcionando, operando. Um setor que teve uma grande queda foi o setor da indústria têxtil, que no começo teve uma queda bruta muito forte, né? Calçados quase não se vendia, vestuários quase não se vendia. Também esse setor começou a retomar a sua movimentação. Nós tivemos saldo já positivo de aumento, tanto do comércio, o setor industrial e o varejo em geral. Então, nós estamos retomando a economia com a ajuda dos paranaenses. Agora, aquele que tem uma atividade e pode ser feita da sua casa, eu vou dar um exemplo, eu sou advogado, né, os advogados, contadores e várias outras situações que eu faço de casa, né? Com distanciamento, saindo o mínimo possível de casa, só com atividade essencial. Nós temos aqui a imprensa, que é uma atividade essencial, que tem que formar os paranaenses do que está acontecendo. Então, parabéns a vocês, parabéns às equipes médicas que também, dioturnamente, estão trabalhando. Mas é assim, é com parceria, com aquilo que nós chamamos de uma liberdade responsável, né? Cada um sabe da sua atividade, a gente acredita nos paranaenses, e eles estão fazendo melhor sim, e nós vamos superar. Nós tivemos uma perda de arrecadação de ICMS, que chegou a estar em 1,5 bilhão, nós tivemos um mês de setembro, outubro, que tivemos ali um superávit de arrecadação comparado ao ano anterior, e a nossa perda de arrecadação está com 1 bilhão de reais, que foi a perda de arrecadação. Mas com as economias feitas no começo do governo e com a ajuda do governo federal, as contas do Paraná estão equilibradas e nós conseguimos, por exemplo, antecipar o pagamento do 13º dos funcionários públicos, inclusive para poder auxiliar nessa retomada econômica.
Secretário, muito obrigado pela presença, pela entrevista.
Obrigado, estou sendo uma satisfação, é muita informação, né? Mas o estado do Paraná é um estado grande, de gente que trabalha, e a gente está aqui sempre à disposição.
Conversamos com o secretário de Estado do Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge, e agradecemos também o Gilson Aguiar pela participação aí de Maringá.
Eu que agradeço, Roberto, agradeço ao secretário e também um abraço ao Ricardo.
Ricardo, obrigado pela participação.
Obrigado, Roberto. Abraço ao Gilson, secretário, a todos os ouvintes da CBN.
E o CBN Paraná desta quarta-feira vai ficando por aqui. Até a próxima semana.